Pois não, doutor Marcelo.
Senador Humberto Costa, eu tenho a perfeita convicção de que sempre que nós alegamos que vamos fazer alguma coisa ou vamos condenar alguém pelo conjunto da obra, essa frase indica com muita clareza que este que quer condenar esta pessoa não tem nenhum fato concreto suficiente para que possa ser feita a condenação. É uma expressão jurídica, é um fato jurídico que não está nem na Lei 1079, nem na Constituição. Em nenhum país do mundo, um processo de impeachment está previsto. Vamos afastar uma presidente da República pelo conjunto da obra. Conjunto da obra não é crime, não tem tipo criminal. O professor Geraldo Prado sabe muito bem disso. Quando eu digo, eu vou lhe condenar, cidadão, pelo conjunto da obra, significa que eu não tenho nada concreto suficiente para condenar aquela pessoa. De modo que condenar pelo conjunto da obra significa que alguém já tem um preconceito de afastar a presidenta da República e, na falta de se arrimar num fato concreto inexistente, tem essa saída à la Pilatos, que é: eu vou condenar pelo conjunto da obra. E muito pior do que condenar pelo conjunto da obra é afirmar, como essa autoridade jurídica que esteve aqui, né, deve estar talvez até disputando um lugar no Supremo Tribunal Federal, para dizer que é possível se julgar com base em motivo de foro íntimo. Aí nós estamos em pleno regime das ordalhas medievais, em que os juízos eram sumários e a pessoa era condenada pelo juízo de foro íntimo. Então, termina, acaba, se extingue qualquer ligeiro respeito para o devido processo legal. Chamo a colação, senadora Rosa de Freitas, aquilo que o ministro Paulo Brossard, que deixou o Supremo Tribunal Federal um pouco antes do julgamento do processo do Collor e que escreveu o primeiro livro neste país a respeito do impeachment, em que o ministro Paulo Brossard dizia: o processo de impeachment não é remédio para superar crise política. Todo mundo que pensar que vai se adotar o impeachment para superar crise política está equivocado. E ele completava: e toda vez que se usa o processo de impeachment para se superar crise política, esta má escolha sempre traz consequências muito desagradáveis. De modo que eu estou imaginando que o Brossard está absolutamente atualizado com o que acontece hoje. Temos uma crise política? Temos. Junto a uma crise econômica. Como é que vamos sair dessa crise política? Bom, vamos fazer um processo de impeachment? Vamos afastar a presidenta da República? Vamos resolver a crise política por um processo que é um processo penal? Nesse caso, nós estamos caindo naquilo que o ministro Paulo Brossard, que escreveu esse livro, advertia: quem pensar que vai superar uma crise política adotando-se o impeachment, vai verificar que as consequências serão muito ruins.
Senador Humberto Costa, para réplica. Ou ainda tem os dois? Pois não, com a palavra o doutor Ricardo.
Obrigado, presidente. Senador Humberto Costa, obrigado pela pergunta relativa à criminalização da política fiscal. É preciso perceber que o que está em jogo hoje não é só o mandato da presidente da República conferido pelas urnas. O que está em jogo são algumas interpretações que se modificaram ao longo do último ano e que vão ser reinantes daqui para frente. Uma delas é: débitos do governo se traduzem em operações de crédito. Outra delas é: balanços bimestrais que apontem receita insuficiente para cobrir despesa proíbem a edição de decretos suplementares. Isso vai se traduzir numa camisa de força já no mês de março, quando a arrecadação não se mostrar como estava previsto na meta. Ainda assumamos a terceira, de que a meta não poderá ser alterada. Nós vamos estabelecer a ditadura da meta. e vamos criminalizar, porque o que está se discutindo aqui agora é exatamente isso, vamos criminalizar opções políticas que eu acho que não tem sentido entrar aqui no mérito se são corretas ou não, se tem que gastar, se não tem que gastar, se tem que cortar, se não tem que cortar. Essas são decisões políticas a cargo do Poder Legislativo e do Poder Executivo. O que não se pode fazer é criminalizar opções de gestão de política econômica em tempos de crise. Porque o que está ocorrendo ao longo desse processo é exatamente isso. Está se tentando criminalizar soluções que eram admitidas pelo ordenamento jurídico no momento em que foram adotadas e retroagindo entendimentos criminalizantes. Isso vai significar que, na verdade, nenhum governo, a partir do mês de março, se eventualmente em janeiro, fevereiro, a meta de arrecadação não for cumprida, estará numa situação de uma camisa de força orçamentária. E dali para frente, se a partir do mês de março a arrecadação continuar caindo, esse governo não conseguirá atender sequer as suas despesas obrigatórias. E aí nós vamos começar a verificar o lockout governamental. Nós vamos começar a verificar a inadimplência de várias prestações a cargo do Estado. Isso no âmbito da União, no âmbito dos Estados e no âmbito dos municípios. Então, senador Humberto Costa, o que eu vejo como criminalização da política pública é exatamente a cristalização dessas ideias, que servem de fundamento para a caracterização do crime de responsabilidade aqui em discussão.
A minha observação vai ser muito rápida, senador Humberto Costa, agradecendo a gentileza da sua indagação. Na mesma linha daquilo que foi falado pelo professor Ricardo Lodi, eu trabalho com processo penal econômico. E, recentemente, em alguns lugares, eu falei sobre a Escola de Chicago, falei sobre o Richard Posner, e disse, olha, mesmo Richard Posner, que era um sujeito da microeconomia, em 2009 ele deu uma declaração nos Estados Unidos, está aí na rede mundial de computadores, fazendo uma meia-culpa e entendendo a importância do Estado nessa gestão econômica. Se nós criminalizarmos essa gestão, nós vamos limitar a possibilidade, as possibilidades de saídas de crise, no lugar de melhorar, em alguma medida, a situação das pessoas. Então, é só essa referência, essa entrevista do Richard Posner circulou o mundo porque foi uma meia-culpa muito interessante de um sujeito neoliberal, que era ali o principal nome da Escola de Chicago. Basicamente é isso.
Vossa Excelência utiliza o tempo restante.
Para completar a resposta ao eminente senador Humberto Costa, quando mencionou a questão do Supremo Tribunal Federal. Como é que pode agir o Supremo Tribunal Federal? E, especialmente, o que dizer àquelas pessoas bem intencionadas que dizem, muito bem, eu vou admitir o processo de impeachment aqui no Senado, porque depois vai haver um julgamento. Esse raciocínio só poderia ser válido na Câmara Federal, como mencionou Vossa Excelência, senador Humberto Costa, porque da decisão da Câmara Federal, não há nenhuma consequência específica de perda de direitos. Mas a admissão do processo de impeachment, sem justa causa para essa admissão, neste Senado Federal, produz um efeito devastador que se chama a liminar satisfativa, ou seja, pela política do fato consumado, pela inércia natural dos acontecimentos da humanidade, o afastamento de uma presidenta da República ou de um presidente da República sem justa causa, não é só para apurar em seguida. Significa que vai ser apeada do poder, que vai ser substituída por uma outra pessoa e que possivelmente esta outra pessoa poderá, como agora se apresenta e como agora já se desenha, numa absoluta transformação daquilo que era antes. O que não aconteceu, e volto a mencionar o caso do presidente Collor, o que não aconteceu com o vice do presidente Collor, Itamar Franco, que neste período ele se recusou a mudar qualquer orientação política do seu presidente. Não mudou o ministério de um modo geral, não negociou cargos para conseguir a adesão ao processo de impeachment. Foi um homem de uma austeridade, de uma dignidade absoluta, que foi elogiado por todas as pessoas. De modo que, nessa situação, se eu vou admitir um processo de impeachment, ainda que eu não esteja convencido de que esse processo tem indícios muito veementes, quase a certeza de que aquilo que se cometeu foi um crime, nós estamos concedendo uma liminar satisfativa, que significa que, uma vez que seja concedida, já não há mais retorno, já não vai haver mais a possibilidade de regresso, e nós fechamos dessa porta qualquer utilidade da decisão que vossas excelências venham a tomar daqui a um mês, ou dois meses, ou três. É, portanto, com esta intenção de advertir para que não é sem causa, não é sem preço, não é sem dano que nós poderemos abrir um processo de impeachment no Senado da República.
O senador, o senador para réplica.
Eu vou abrir mão, porque eu acho que ele teve o tempo para poder fazer a defesa, e também para facilitar a vida dos colegas aqui, eu não vou fazer a tréplica.
Muito obrigado pela compreensão. Senador José Pimentel.
Senhora presidente, senadora Rose de Freitas, nossos convidados, senhoras e senhores senadores, eu quero iniciar parabenizando a forma como o professor Marcelo Lavenieri fez a comparação entre o processo de impeachment do ex-presidente Collor com este processo. Ali tinha todo o envolvimento de amplos setores da sociedade e o Brasil não estava dividido. Enquanto este inicia em maio de 2015 com a compra de um parecer. Aqui esteve a autora do parecer, dizendo que recebeu R$ 45 mil. Reais. Aliás, é uma forma de fazer propaganda daqueles que perderam as eleições. Sem esquecer que antes disso, ainda em 2014, logo após a proclamação do resultado por parte do Tribunal Superior Eleitoral, esse mesmo partido foi questionar o resultado eleitoral, dizendo que tinha fraude na apuração. Passado um certo período, exatamente em agosto de 2015, o Supremo Tribunal Federal chega à conclusão de que não teve nenhuma fraude e a nossa grande imprensa basicamente não tratou disso. E é exatamente aí, no dia 1º de setembro, em que a autora do parecer resolve apresentar este parecer da sua lavra como peça de abertura do processo de impedimento. E aqui eu quero fazer justiça. O professor Miguel Reale Júnior se negou a assinar essa peça que foi apresentada ao Congresso Nacional no dia 1º de setembro e recomendou de que deveria ser feita uma representação na Procuradoria-Geral da República, porque no seu entendimento não era objeto de impedimento aqueles fundamentos. Em seguida, no dia 3 de outubro de 2015, é feita uma reunião no Rio de Janeiro com três líderes, o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Sampaio e o deputado Rodrigo Maia, para ajustar os termos do aditivo para que permitisse o seu recebimento. E é aí aonde o professor Miguel Reale Júnior passa a fazer parte do processo. E no dia 15 de outubro, esse aditamento é apresentado à Câmara dos Deputados, já com a rubrica e assinatura do professor Miguel Reale Júnior. Neste período, o Conselho de Ética começa a discutir a admissibilidade ou não do processo contra o senhor Eduardo Cunha, e o senhor Eduardo Cunha fica chantageando os dois lados, o Partido dos Trabalhadores, dizendo: se vocês não me derem apoio no Conselho de Ética impedindo a abertura do processo, eu vou abrir o processo de impedimento. E do lado da oposição, do partido que encomendou o parecer, dizia: se vocês não me derem apoio no Conselho de Ética, eu vou arquivar, indeferir esse pedido de impedimento. No dia 3 de dezembro, o mesmo dia que o Congresso Nacional se reuniu para votar e aprovar o PLN 5, que tratou das metas, na parte da tarde, o Partido dos Trabalhadores se reúne e delibera de que iria abrir o processo de impedimento. Meia hora depois, o senhor presidente Eduardo Cunha resolve chamar uma coletiva e dizer que estava recebendo o processo do impedimento nos moldes do aditamento, ou seja, dois itens, o que trata da equalização da taxa de juros da política agrícola de 2015 e sobre os seis decretos em que a senhora presidenta havia assinado nas condições aqui já expostas. Esse processo continua e é por isso que ele é viciado desde a sua origem, porque tem um caráter vingativo. E me preocupa muito afastar uma presidente de um país que é a quinta população do planeta, é a oitava economia do planeta, simplesmente porque perdeu o processo eleitoral lá em 2014, com agravante de que os expositores de ontem, em nome da denúncia, dizia que ela deveria ser cassada pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra é exatamente a falta de aceitação pela opinião pública. Só que o vice tem pior aceitação do que a senhora presidenta, basta ver as pesquisas de opinião pública. Diz também de que é preciso afastá-la por conta da crise econômica. É verdade, nós estamos vivendo uma crise econômica, como já tivemos em 2008 e 2009 e tivemos em outros momentos. E todas as vezes que nós entendermos que vamos resolver um problema político, um problema econômico, com a cassação da senhora presidenta, nós vamos trazer uma instabilidade jurídica e política muito forte para esse país. Disse também de que a senhora presidenta tem baixo apoiamento político no Congresso Nacional. Ora, nós somos um país de natureza republicana e também um país presidencialista. Isso vale para um país que seja parlamentarista. Aquele que hoje acha que tem maioria num país, num governo de coalizão, onde tem 35 partidos políticos neste país e tem 25 deles com lideranças na casa, dificilmente vai construir uma saída política para construir a maioria, a não ser que utilize expedientes, que nós esperamos que não se repita. E é por isso que nós aprovamos a lei dos corruptores em agosto de 2003. Por isso eu peço aos nossos três expositores puder nos ajudar nessas fundamentações da oposição de ontem, que diz que a decisão deve ser em face do conjunto da obra e não em face de um projeto, de um processo efetivamente legal. Muito obrigado.
O senhor fez pergunta a alguém? Aos três. Uma palavra, doutor Geraldo.
Posso lhe dizer? O que eu posso lhe dizer é a minha convicção. Não sou um especialista na política. Eu estudo ciência política, não sou um especialista na política. Mas o que eu estudo dos cientistas políticos, das investigações que se envolvem na América Latina, esse modelo que nós temos é um modelo muito frágil. Um modelo que, de presidencialismo de coalizão, ele é muito frágil. Daí a necessidade das instituições serem fortes. Entre as instituições, a própria Constituição. Como Vossa Excelência muito bem colocou, qualquer governo que assuma em circunstâncias tais sempre estará a um passo da fragilidade. Sempre estará a um passo da fragilidade. Se esse passo da fragilidade no presidencialismo, no nosso presidencialismo latino-americano e brasileiro, significar ignorar a votação que levou o presidente, o governador, o prefeito ao poder, nós vamos correr um risco enorme de abertura para, na direção de caminhos autoritários, de caminhos muito perigosos. A tendência é que figuras substituam partidos, que pessoas se coloquem acima do conjunto, das várias representações políticas e que, infelizmente, é isso, é o que a ciência política latino-americana, é o que a ciência política do mundo, estudando a América Latina, mostra, daí para fechamentos democráticos é um passo, é um risco. O senador Cristóvão Buarque me perguntou algo mais cedo, que o que eu quis dizer é algo muito simples: nós não sabemos como é o futuro, ninguém sabe como é o futuro. Ninguém pode definir o futuro. Essa definição do futuro não está em nossas mãos. Nós podemos agir para tentar conformar o futuro, mas ninguém tem domínio total. Uma ação que coloca o futuro do Estado de Direito em risco é essa de fragilização das nossas principais instituições, entre elas a Constituição. Então, eu endosso o que V. Exª falou, entendo que um processo de impeachment não é a mesma coisa no presidencialismo que um juízo político sobre a qualidade ou não do governo.